Intervalo.
Franco Ferreira.
Muito bem, agora são 16 horas mais 56 minutos, final de primeiro tempo. E o empate de 13 e São José do Rio Grande do Sul, Campeonato Brasileiro da Série D, é a quarta fase. O Galo da Borborema abriu o placar com Petrocelli aos 20 minutos do primeiro tempo, chutando de fora da área. E aos 33, ainda no primeiro tempo, cobrança de falta, o time do São José empatou com Michele. 1-1, placar de momento. Muita confusão, inclusive teve problema com o goleiro do 13, que sofreu uma pancada, passou cerca de 5 minutos para se recuperar, mas retornou, está tudo tranquilo, vai para o intervalo, certamente deve voltar para a etapa final. Resultados de momento: o Campeonato Brasileiro da Série B vai apresentando a vitória do Criciúma contra a Vila Nova de Goiás por 1-0, o gol foi de Felipe Matheus. A equipe do Goiás vai vencendo a Ponte Preta por 2-1, dois gols de Cadu para o Verdão e Elvis descontando para a Macaca Campineira. O Sport Recife, com gol de Biel, vai empatando com o Operário do Paraná 1-1. O Ailon fez o gol do time do Paraná. Na Série D, além de São José e 13, 1-1, empate de 0-0 para Cianorte e Asa de Arapiraca, Nacional do Amazonas e Iguatu, também 0-0. Ainda hoje teremos bola rolando para Uberlândia e Portuguesa de São Paulo, Goiatuba e Ferroviário do Ceará, Luverdense e ABC de Natal. No Paulista, o Paulista vai vencendo o Primavera pelo placar de 1-0, é a Copa Paulista, e o Comercial vai empatando com o Noroeste em 0-0. Teremos ainda Bandeirante e Linense daqui a pouco. No Paulista da divisão de número 23, o Itaquá venceu o União Mogi por 1-0, o Flamengo vai ganhando do Matonense por 3-1. Já no Campeonato Carioca da segunda divisão, o Americano venceu o América por 4-1 e o Maricá empatou com o Resende em 1-1. Estão classificados para a próxima fase Americano e Resende. O Campeonato Mineiro da segunda divisão, o Aimoré vai ganhando do Boa Vista por 2-0, Vila Nova e Valério Doce está 0-0 e o Mamoré vai empatando com Berlândia em 0-0. No Catarinense da Série B, Metropolitano venceu o Jaraguá pelo placar de 6-1. O Nação enfrenta Caravaggio daqui a pouco, o jogo vai começar às 5 da tarde. No Baiano da segunda divisão, o SSA vai ganhando do Barreiras por 3-1. No Mato Grosso do Sul, o União ABC vai empatando com o Misto em 0-0. Daqui a pouco tem Campo Grande Comercial. No Capixaba, o River vai ganhando do Tupi por 2-0. E confirmando no Campeonato Paulista Feminino, o Palmeiras venceu São Paulo por 1-0. Emily Assis fez o único gol do jogo. E no Campeonato pelo Brasil e pelo mundo, teremos amanhã também Série D, São José, aliás, São Luís, CSA. O América de Natal vai jogar contra o Gama. Para trazer as considerações desse primeiro tempo e explicar o placar de 1 para 13 e 1 para São José, vamos convocando o Internacional, que comenta aqui na Tabajara.
Pois é, Franco, um primeiro tempo que a gente pode dizer que foi movimentado, onde a gente também fez questão de destacar a dificuldade das equipes em conseguir colocar a bola no chão, haja vista que o terreno não é muito fácil para isso, por conta que, por ser um campo sintético, a bola quica mais costumeiramente do que num gramado dos mais tradicionais, como, por exemplo, os do Amigão e do Almeidão, que são estádios com gramas naturais. Mas, independentemente disso, o 13 soube aproveitar e tirou vantagem com isso. Não teve de esperar muito, de tocar muito a bola, de depender único e exclusivamente do esquema tático montado pelo Adriano, técnico alvinegro, e o Petrocelli, aos 20 minutos, num bate-rebate, ele fora da área. A pelota veio no ar e ele chutou forte, de perna esquerda, sem chance para o goleiro, o experiente Fábio Remp. Foi aí que parecia que o 13 iria respirar mais, ter um pouco mais de folga, uma vez que o São José deu alguns ataques, mas, verdade seja dita, com perigo minúsculo. E o 13 ainda teve chance de ampliar o marcador, mesmo estando ganhando pelo placar de 1-0 com o gol do Petrocelli. Foi aos 27 minutos, através do Vinícius Michelon, de falta aos 27 minutos, que a bola caprichosamente não entrou. Foi realmente raspando o poste esquerdo do goleiro do São José. Aí o 13 ainda deu alguns ataques, teve algumas jogadas de escanteio que poderia ter conseguido ampliar o marcador. Eis que o gol do São José, que empatou a partida, veio de uma defensiva da defesa treziana. Por quê? Porque seria uma falta para o São José, a bola estava próxima à risca da grande área, mas a barreira bem montada, essa bola não teria entrado e o 13 certamente estaria encerrando o primeiro tempo de forma vencedora. Por quê? Porque a bola cobrada a falta do São José passou literalmente entre os jogadores trezianos. Ou seja, a bola foi à meia altura, na altura do quadril da barreira e conseguiu mesmo assim entrar e o São José comemorar o gol de empate. Mas teve emoção. No finalzinho da partida, o goleiro Erivelton sagrou-se como o verdadeiro herói no primeiro tempo, porque o São José, através do Kaique, que recebeu uma bola em profundidade, através de uma falha do meio-campo do 13, onde a bola foi roubada pelo Bruno Jesus e foi enfiada para o Kaique, ele ficou cara a cara com o goleiro Erivelton. Aquele lance, até que meio que parecido com o Hendrick contra a Noruega, que o Hendrick teve que trocar de pé para finalizar e foi errado. No caso de hoje, o goleiro Erivelton conseguiu sobressair e conseguiu fazer interceptar com que o Kaique não pudesse marcar o segundo gol do São José. Então, encerrado o primeiro tempo, o 13 esteve numa boa postura, esteve. Difícil jogar num terreno plano demais, como é o caso do campo sintético, mas mesmo assim teve a chance de encerrar os quase 45 minutos, 51 minutos, como vencedor, se não fosse justamente a falha da barreira montada na equipe treziana que gerou o gol de falta da equipe do São José. Vamos esperar que o Adriano possa fazer alterações para surtir efeitos? Não, porque o 13 não está desesperado para sair vencedor. Uma vitória vindo, claro que será excelente, de extrema importância. Mas um empate também não é ruim para o Galo da Borborema. Joga a decisão em casa, diante da sua torcida. Quando tem um jogo de extrema importância, o torcedor treziano é aquele realmente que joga com o torcedor, que colabora, que comparece ao estádio. Então, eu acho que a maior dor de cabeça do Adriano é para não sair desse estádio no Rio Grande do Sul derrotado, como aconteceu lá em Catalão. Se sair com um empate, não podemos dizer que é muita coisa ruim para o 13, não. É algo satisfatório. Então, a gente pode ver que a posse de bola, o São José teve mais, porque o 13 encontrou mais dificuldades em sair jogando, em tocar a bola, em colocar a bola no chão, por conta justamente que ela quica mais do que costumeiramente num gramado natural. Então, vamos aguardar o segundo tempo, lembrando que o Argel conhece as coisas do futebol da Paraíba porque tem o seu melhor amigo como um homem que trabalha aqui na Paraíba e vive aqui, que é o competentíssimo Galeguinho Barroso. Para os narrar mais emoções no segundo tempo de Série D do Brasileirão, vem ele, o moço da capital espacial do Brasil, que desembarcou em João Pessoa.
Valeu, grande Stefano Vanderlei, que comentou o que foi esse primeiro tempo. Foi contigo, Rani.
Detalhe, só para trazer uma curiosidade aí, é que nesse time do São José, tem também quem passou pelo futebol da Paraíba, tem um tempinho já, viu? Mas passou, é o Thiago Pedra, zagueiro, jogou no time do Campinense. O Thiago Pedra é o jogador que já passou pelo futebol da Paraíba e, como bem falava, né, o nosso querido Stefano Vanderlei, o Argel Fuchs, que tem aí, né, essa relação de longas datas com o Galeguinho, que é o cara que conhece muito bem o futebol.
É porque o Argel comandou o Campinense na segunda, na Série B do Brasileirão de 2009, quando o Galeguinho trabalhava no Campinense, o Argel aproveitou e levou para todas as equipes, até hoje, com exceção do São José. Mas o que o Galeguinho, Ranieri, está cuidando mais da família, sim, está mais presente, tem um filho de 13 anos, com o Samuel, o menino está começando a jogar bola com Lula na ANSEF. Então, é uma maneira do Galeguinho estar perto mais da família, por isso que ele está diminuindo essas aventuras de futebol eixo sul do país.
E nessa volta para Paraíba, que trabalhou, voltou a princípio para atuar na equipe do Serra Branca, e aí depois também agora na equipe do Campinense, inclusive na temporada agora com o técnico Evaristo Pisa.
Exatamente, e conseguiu justamente contribuir para o Campinense voltar. Exato. A ter um calendário nacional, né?
Exato, Campinense aí agora com calendário para o próximo ano, disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, abraçando a galera, sempre ligada com a gente, abraçando o nosso amigo Raimundo Maqueiro, é amigo do nosso querido Marcelo Xavier, o Raimundo Maqueiro, Rochinha, 13 anos, de Mangabeira, também com a gente, ouvindo a Tabajara, o excreto campeão do rádio. Tem uma galera também que tá com a gente aqui, tá participando. Vamos ouvir aqui o José Francisco Macaíba, tá com a gente. Vem daí, Macaíba.
Boa tarde, meu amigo Franco. Tem que apostar tudo no Galo, viu? O Galo é o Galo brigador, é um Galo de briga. Agora o Brasil e o Grêmio são dois patos mortos, viu? Eu sou gremista também, meu amigo Franco. E brasileiro, né? A gente tem que torcer pela seleção, que infelizmente nós somos brasileiros, mas Grêmio e seleção brasileira é dois patos mortos. Agora o Galo não, o Galo é um Galo bom, um Galo brigador. Um abraço e bom trabalho.
Valeu, obrigado aí pela participação. Quem também está com a gente é o Chico Pé de Pato, lá de Campina Grande, está dizendo aqui boa tarde, bom trabalho. Chico Pé de Pato, direto de Campina Grande. Valmir Batista, Rony, tá com a gente. Oi.
O Chico é ele que sempre vai na nossa cabine no estádio Almeidão, o amigão, viu? Deixa naquela soda.
Aí
ele
tá
mesmo.
Certo.
Chico Pé de Pato.
Chico Pé de Pato tá aqui, viu, ouvindo a gente.
Que é longe, né?
É. Boa. Ai. Antônio tá com a gente aqui. Vem daí, Antônio.
Boa tarde, Franks, todo da Tabajara. Assistindo aqui o jogo do 13. Sou Botafogo, sou Belo, até morrer, mas primeiro futebol da Paraíba. Primeiro, torcendo pro 13, porque é o futebol da Paraíba, primeiramente. E em relação à final de amanhã, na Argentina, eu torço por Argentina e eu acho que é mais perto da gente aqui, a América, né, meu? Então a gente tem que torcer, as pessoas têm que torcer pra Argentina, não pro Espanha, porque Espanha não tem nada a ver com a gente, entendeu? E em relação... Se Deus quiser, a Argentina vai ser campeão e vai calar a boca de muita gente. Muitas pessoas com dor de cotovelo. Muito brasileiro com dor de cotovelo aí, porque inveja, porque não tá na final. Mas a gente vai ser campeão, se Deus quiser. E pra cima dele, Belo. Eu tô torcendo pro 13, viu? Tô torcendo pro 13 pra que o 13 chegue lá. Apesar que a arbitragem tá sacanagem, tá prejudicando o 13, viu? Tá apitando asfalto que não existe e tá querendo detonar o 13. Mas o 13 vai conseguir, se Deus quiser. Para ter mais um ano que vem na Série C. E o Belo na Série B, se Deus quiser.
Valeu, Antônio. Obrigado aí pela participação. Olha, você pode interagir com a gente aí no 99405-4243. Matheus Crispim.
2-1 pro 13, viu?
Olha aí, a aposta do Matheus Crispim. Mas agora, daqui a pouco tem mais participação. Agora eu volto o som para ele, que vai mandar mais 45 minutos de muito futebol na narração vibrante de...
Valeu, grande Ranieri Soares. Vamos nessa pros emoções do segundo tempo no estádio Francisco Noveleto, quando autoriza o árbitro, bola rolando pra você. Vamos nessa! A bola já tá rolando para as emoções do segundo tempo de São José 1-13. Também uma posse de bola é da equipe da casa. Vem trabalhando a jogada no seu campo de defesa por ali, o camiseta de número 13, que é o Thiago Pedra. Thiago Pedra volta mais atrás com o Fábio Ramp. Fábio Ramp já sai jogando a pelota na ponta direita do gramado, domina por ali o Matheus Pureza. Ele tentou a ligação com o André, ele domina, passa para a bola, tá marcado de perto, tentou o cruzamento, vem o Petrocelli na tranquilidade para fazer o corte, já desce o Galo da Borborema, já tenta chegar no campo de ataque e já volta essa bola com o dono da casa, que é o Zequinha. Domina na lateral direita do campo, chegou para receber o camisa 10, o Zé Vitor empurra na frente com o André e volta mais atrás da fogueira com camiseta 10, que é o Zé Vitor. O passe foi forte demais, vai direto para fora. É arremesso lateral para o Galo fazer a batida. O Galo que veio sem mudanças para esse segundo tempo, Rani.
Exato, o time é o mesmo, viu? Sem mudanças para esse segundo tempo, assim também como a equipe do São José. Ninguém mudou, então é porque o negócio tá bom, viu?
É verdade. E a posse é mais uma vez o São José. Já tenta a ligação direta no campo de ataque. Vem com o Grafite. Ele domina dentro da pequena área. Faz o cruzamento na área. Sube de cabeça por ali a defensiva do Galo. Mas volta com o Zequinha mais uma vez dominando jogada agora do lado direito. Chegou para receber por ali o Zé Vitor. Ele parou, pensou, volta mais atrás. Chega para receber figurinhas ali o Keverton. Ele volta na direita com o Zé Vitor. Vai dominando, vai remando a equipe do São José. Vem o Andrei, vai tentar o cruzamento na área. Sobe de cabeça por ali o John Lessa para cortar do jeito que dava. Agora tenta ligar o contragolpe rápido o Galo da Borborema, viu, trabalhando pelo meio. O árbitro parou a jogada, deu um cartãozinho amarelo para o Thiago Pedra, camiseta 13 do Zequinha, Rani.
O cara é duro, viu, tanto que o nome é Pedra. Thiago Pedra chegou forte em cima do camisa 10, que era o Buba, e acabou aí sinalizando a falta a favor da equipe do 13, aí já cobrada, a bola já rolando, 1-1, tudo igual no Passo da Areia em Porto Alegre.
Segue 1-1. Resultado bacana pro Galo da Borborema, jogando fora de casa, e poderia ser melhor, viu, Galo, que abriu o marcador com o Petrocelli, só que na cobrança de falta, o garotão, o Michel, acabou empatando. Por enquanto, 2 minutos e 50 nesse segundo tempo, segue 1-1, tudo como começou, acabou tocando errado, sai da meta de forma perigosa por ali o Elivelton. Segunda vacilada da defesa do Galo. Quem vacilou agora por ali foi o camiseta 14, o John Lessa. Rapaz, que recuada bizonha foi essa, Rani?
Como diria o Marcelo do Homem, que se vai no gol é caçapa, viu? Rapaz, olha, muita bobeira do John Lessa. E aí, amigo, eu não consigo entender como é que o zagueiro cochila numa bola como essa, principalmente quando tem um jogador do campo de ataque da equipe adversária chegando. E aí, se não fosse o Erivelton, rapaz, o prejuízo tava grande. Lá vem o Galo.
E desce o Galo na ladeira com o Pedro Ivo. Tentou bater cruzado. Essa poderia ter servido o Marquinhos, que tava sozinho na pequena área, Rani.
Marquinhos tava na paquera, viu? Se toca, amigo, ele ia ficar cara a cara com o goleiro Fábio Ramp. Podia dar match aí, viu? Mas acabou o Fábio Ramp fazendo a defesa. 1-1, tá tudo igual. Esse segundo tempo, olha, o que a galera não jogou no primeiro, já jogou nesses 3, quase 4 minutos do segundo tempo. Tudo isso no oferecimento de Loki Agora, Peixaria do Agostinho e Jornal a União.
E descia o Galo com o Natan, acabou perdendo a pelota, recupera, passe bola por lá, o Michel do lado da equipe do São José. Você acompanhando conosco as emoções desse grande jogo
valendo pelas oitavas da Série D do Campeonato Brasileiro. E a bola tá rolando, viu? Por mais jogos nesse primeiro jogo, primeiros jogos, né, da ida da Série D do Campeonato Brasileiro. E tem arremesso lateral, Galo, para fazer a cobrança. Vai tentar um lateral dentro da pequena área. Ficou viva, chega cortando de cabeça por ali o zagueirão da equipe do São José. Você acompanhando conosco no nosso dial 105,5 ou também em nosso canal do YouTube da Rádio Tabajara. Tem arremesso lateral, o Galo, para fazer a cobrança. Sempre dessa alguma vai para a partida o Carlos Henrique, camiseta de número 6. E atenção, galera, um oferecimento de Lock Solo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa, em Campina Grande. O tempo corre e a Tabajara aponta. Você ouviu o nosso sinal eletrônico, agora chegamos à marca de 5. Isso mesmo, 5 minutos solados, 5 minutos jogados no segundo tempo. Restando 40 para a bola parar de rolar. E no placar,
São José.
Tem um.
13.
Também um.
No Campeonato Brasileiro da Série B, o Leão vira. Agora, Sport Recife 2, Operário do Paraná 1.
A hora certa, são 5 da tarde, mais 16 minutos, 5:16.
Futebol com mais emoção. É o futebol da Tabajara.
Tabajara! Oh, Ronaldo Jorge.
Vamos nessa, eu e você, você ganhou sempre juntos aqui, ó.
Tabajara.
E não se fala mais isso, agora tem uma falta. O São José para fazer cobrança, falta cometida pelo capitão da equipe do Galo, o Marquinhos, Rani.
Aquela falta, né, rápida, já cobrada, aquele toquinho só que o Marquinhos deu no jogador.
Olha aí, desce bola a equipe do São José na batida, direto pro gol, arriscou por lá o Anderson, tentou bater direto pra meta defendida pelo Erivelton, essa foi sem direção, direto pra fora, Rani.
Foi direto e assim, podia ter caprichado mais na batida. O posicionamento era bom, frente a frente com o goleiro Erivelton, mas aí a bola acabou sendo chutada de qualquer maneira. Segue tudo igual no placar no oferecimento de UNorteOnline.com.
E briga pela posse de bola mais uma vez o São José. Chega por baixo sem querer saber de brincadeira. Por lá no camiseta 15, o Matheus Barbosa. A posse volta com o São José, ficou caindo no gramado. Falta pra cima do Marquinhos. Falta pro 13 bater no seu campo de defesa.
E aí na tranquilidade, né? Porque aí, como é no campo de defesa, é o tempo de organizar as ideias, fazer a cobrança e se movimentar buscando o campo de ataque, quem sabe ampliar o placar. É isso que o São José quer, é isso que o 13 também quer nesse segundo tempo.
E a posse é do Galo, vem trabalhando no seu campo de defesa. Chegou dominando por lá o camiseta de número 15, o Matheus Barbosa. Ele já faz o passe no meio, vai trabalhando jogada de pé em pé. O Galo da Borborema volta mais atrás na ponta direita do campo, na linha divisória do gramado com o Matheus Barbosa. Ele vai descendo pelo meio, consegue um bom passe na frente. Dominou por lá no garotão na camiseta número 10, que é o Buba. Volta mais atrás com 21, o garotão que é o Pedro e o Giancarlo. Giancarlo domina, acaba tocando errado, vem no contragolpe, o São José fez um bom passe no meio, domina por lá o Kaique, se fecha agora o Galo da Borborema ainda com o Kaique, vem por baixo por ali o João Lessa para fazer o corte momentâneo, mas recuperou o São José, tentou cruzamento na área, apenas ficou observando a pelota sair pelo meio fio, é apenas tiro de retorno para o Erivelton bater.
Com a ponta da bota, o Andrei ainda tentou tocar, viu? No Sassarico ali pra cima da defensiva do Galo, o Kaique Trindade foi, insistiu, deixou o John Lessa só no bypass ali pela direita, no cruzamento, ainda tentou tocar de perna canhota com a pontinha da bota o Andrei, mas aí não teve resultado, a bola acabou saindo, tiro de meta já cobrado no oferecimento de Locke agora, a sua moto nova ou seminova, com garantia revisada, sem preocupação com IPVA, manutenção e ainda assistência 24 horas por dia. Você vai lá na Avenida Vasco da Gama 379 no bairro de Jaguaribe, é muito bem atendido e já sai acelerando, Ronaldo.
Aí a primeira de luxo, a posse é do Galo da Borborema, que trabalha a jogada pela ponta esquerda do campo, vinha dominando o Vinícius, acabou sendo aterrado por baixo, tem falta. Falta pra cima do camiseta 20 do Galo, Rani.
É, pois é, a falta ali em cima do camisa número 20, que é o Vinícius Michelon, a falta já em cima dele, já o árbitro tava em cima, ele tá com a mão, né, ali no tornozelo esquerdo para ver se realmente, né, tá tudo certo, para ver se tá tudo ok, porque foi de fato uma pancada e ficou de graça porque o juizão deixou a turma na expectativa do cartão amarelo. Mas aí agora é esperar, ver se tá tudo ok e a arbitragem vai dar prosseguimento à partida. Ronaldo.
Tá caindo por ali o jogador do Galo da
Bola. Agora, Ronaldo, o destino está sendo favorável ao 13, porque aquele lance do São José, da bola mal recuada da defensiva alvinegra, deixando o goleiro Erivelton em maus lençóis, sali, o 13 não levou um gol desse, então pode até se revigorar e dizer que o destino realmente está a seu favor, viu, Ronaldo?
É verdade. E atenção, galera, no oferecimento de Jornal União, o melhor impresso em suas mãos, o tempo corre e a Tabajara aponta! Você ouviu o nosso sinal eletrônico, agora chegamos à marca de 10, isso mesmo, 10 minutos rolados, 10 minutos jogados no segundo tempo, restando 35 para a bola parar de rolar. E no placar,
São José
tem 1, 13. O Galo também 1.
Na Série D, Uberlândia abre o placar. Agora o time mineiro faz 1-0 contra a Portuguesa Santista.
E a hora certa são 5 da tarde, mais 21 minutos, 5:21.
Tabajara FM, a rádio que toca a bola pra você.
Tabajara!
Vamos nessa, eu e você, você e eu sempre juntos, aqui ó! E não se fala mais isso, Stefano, 11 desse primeiro tempo, desse segundo tempo, qual é o do jogo até aqui?
É, aquilo que eu tava dizendo, o 13 começou o jogo dizendo assim, levar o gol é perigoso, mas a gente não pode levar, só que o destino fez com que o goleiro Erivelton sobressaísse mais uma vez. Por quê? Porque o técnico Adriano tem que dar um jeito de alertar essa defensiva, que terminou o primeiro tempo naquele lance cara a cara, Erivelton e o Kaique, e iniciou um segundo tempo de um lance cara a cara de ataque contra a defesa do Galo da Borborema. Então eu acho que está na hora de, se tiver um tempo para hidratação, o Adriano tentar dar uma sacudida e acordar a zaga do Galo da Borborema, viu, Ronaldo?
É verdade. Já chegamos à marca de 11 minutos rolados desse segundo tempo. Agora 12. Por enquanto, 1-1. Resultado bacana para o 13 para decidir a sua vida na Série D, jogando em seus domínios. Mas desce ladeira a equipe do São José. Vem pelo cruzamento na área da esquerda para a direita. Tentou tirar a casquinha da bola por lá o Kaique. Essa foi nos braços do Erivelto, Rani.
É todo mundo querendo chegar, viu, ali para ver o que é que acontece. Já foi o Andrei, o São José com oportunidades, uma oportunidadezinha aqui e ali, sempre buscando, né? Mas nessa situação tá aí o São José conseguindo chegar e ter oportunidades. Agora tem uma mudança aí no time do 13, viu? Tá saindo camisa número 21, Jean Carlo, para a entrada do camisa número 7, o Pedro Maicon. Tá entrando camisa 7, Pedro Maicon, saindo Jean Carlo com a 21. É a mudança no time do técnico Adriano Souza.
Tá aí o Stefano Vanderlei, primeira mudança no Galo da Borborema. O Giancarlo, né, machucado, para dar lugar ao 7 Pedro Maicon, ele que fez o gol que levou o 13 à decisão dos tiros livres já marca da Cal.
É, mas a saída do Giancarlo justamente por ordem médica, no caso machucado, porque trata-se do principal homem de toques refinados do 13, meio avançado, sabe cruzar, sabe finalizar, chuta de longa distância. Então, se o Adriano tirou, foi por conta justamente de problemas físicos, né?
É verdade. E arremesso lateral a favor do São José. Tentou o lateral na área, subiu de cabeça por ali. O John Lessa para fazer o corte. Fica fácil, fácil, vai de uma hora para outra. Aí fácil, fácil no Flávio Ramp. Lembrando, de segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia, você fica sabendo de tudo do esporte paraibano no nosso Tabajara Esporte, nosso Daio 105,5, ou também no YouTube da Rádio Tabajara. Apresentação da Elisa Marinho, comentários do Ivo Marques, participações de todo o Scratch, campeão do rádio paraibano, Tabajara Esportes, de segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia. Você acompanha na nossa Rádio Tabajara. Tem arremesso agora para fazer a cobrança. A equipe do Galo da Borborema. Vem o Natan, camiseta número 2. Ele tentou a ligação na frente. Sobe de cabeça o Keverton para cortar do jeito que dava. A bola volta ali na linha divisória do gramado. Recupera a posse de bola o Galo da Borborema. Vem mais uma vez pela direita, que é o Natan, camiseta número 2. Está marcado de perto pelo grafite. Ele consegue fazer um bom passe no meio com o Pedro Ivo. Pedro acabou sendo calçado pelo Keverton. É falta para o 13 bater.
Mas aí já tá na paquera, viu? Camisa número 23, o Pedro Ivo. Ele mesmo que tá paquerando com a bola. O jogador, o camisa número 2, o Natan, ainda levou um chega pra lá do grafite. E é ele, viu? Natan na bola com a camisa número 2. Bate de perna direita. Pode pintar, é um chuveiraço, viu, na área do goleiro Fábio Rampi.
Quem sabe o segundo gol para recolocar o Galo da Borborema à frente do marcador. Apenas um jogador na barreira do lado do São José, o André, que tá por ali. Natan tá autorizado, vem jogadinha ensaiada. Fez o passe mais atrás, meu Deus do céu. Aí faltou e sai o garotão, Rani.
Faltou, viu, mas aí na recuperada de bola, a batida foi legal, foi bacana e quase, viu, quase podia ter pintado ali um gol, porque a bola passou por cima do travessão do goleiro da equipe do São José. A bola era batida ainda, né, ali pelo garotão que era o Vinícius Michelon, pelo meio. Podia ter dado match aí, viu, Ronaldo? Mas por enquanto, 1-1, ninguém mexeu mais não no placar, garoto.
É verdade, segue 1-1, gols marcados ainda no primeiro tempo. E descia pelo meio o camiseta número 16, que é o 19, que era o Kaique. Acabou sendo desarmado, a posse fica com 13 no campo de defesa. Já abre jogada na ponta direita do gramado, quem sabe agora Buba domina. Traz pelo meio, vem conduzindo a pelota, Buba, opa! Fez a falta, chegou atrasado no lance. O Bruno Jesus tem falta para bater o Galo da Borborema, Rani.
Falta aí um cartãozinho amarelo, viu, que tá ali na mão do juizão, né? O cartão amarelo ali para sinalizar, rapaz, chegou forte aí o garoto, né, da equipe do o camisa de número 14, o Bruno Jesus. O árbitro tá esperando ele levantar ali exatamente para poder mostrar o cartão, já que na jogada temerária, né, vou dizer assim, o cara chegou ali, meu amigo, no carrinho. Agora, faltou a definição ali do cartão amarelo, porque ele ficou com o cartão na mão, mas aí quem chegou no carrinho foi o Bruno Jesus levantou e nada foi sinalizado para o garoto da equipe do São José, Ronaldo.
E tem falta boa, é o Natan na bola, camiseta de número 2 para cobrança de falta. Na marca, 17 minutos rolados desse segundo tempo, 1-1 no placar. Quem sabe agora o Galo volta à frente do marcador. É o Natan na cobrança de falta. Vem jogadinha ensaiada, fez o cruzamento. Aí foi muito forte, Ranieri vai direto para fora. É tudo que o Fábio queria.
É, desse jeito aí, amigo, não orna muito não, né? A bola desse jeito, a oportunidade, mas a galera acaba batendo muito forte. A bola sai pela linha de fundo. E aí, Ronaldo, só para confirmar para você, realmente o cartão amarelo para o Bruno Jesus, camisa número 14 da equipe do São José no lance anterior.
Aí, fala, chefe.
É, teve uma vez que o Campinense tentou regularizar o Renatão para partidas oficiais e a comissão alegou que o muro atrás dos gols era muito próximo à linha de fundo. Mas veja a distância do muro de trás do gol para a linha de fundo do estádio do Rio Grande do Sul.
É verdade.
Viu? É colado praticamente.
De, né, um lado é colado com a arquibancada, do outro lado é só um estacionamento.
E, né, a distância entre a linha de fundo e a parte de trás das redes, também o espaço é curtíssimo, né?
Rapaz, esse estádio, sei não, viu? Com todo respeito à equipe do São José, mas difícil. São coisas, infelizmente, do futebol brasileiro. O jogo tá parado, o juizão parou o jogo. Parou por quê, viu? Tem jogador do Galo caído, Rony.
Pois é, tem tal jogador caído, né? Tá esperando ali a sinalização, né? Inclusive tá precisando de atendimento o camisa de número 23, é o Pedro Ivo, né? Ele parece que machucou a mão, inclusive, e aí o departamento médico já foi acionado, parece que vai precisar fazer um curativo na mão. Ele, quando foi cair... É, ele quando quando caiu, né, pisaram aí na mão do garoto e aí acabou, né, machucou, né, e precisa agora fazer um curativo para ficar tudo legal. Só que o juizão pediu para que o Pedro Ivo seja atendido do lado de fora do campo de jogo para não atrapalhar o transcorrer da partida. Segue 1-1, ninguém é de ninguém.
Isso mesmo, segue 1-1. E atenção, galera! Em oferecimento de Luxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa, em Campina Grande, e Peixarinho do Agostinho. O tempo corre, seu Idalino, e a Tabajara aponta! Você ouviu o nosso sinal eletrônico, agora chegamos à marca de 20, isso mesmo, 20 minutos rolados, 20 minutos jogados no segundo tempo e no placar.
São José.
Tem um.
13!
Também tem um. No Campeonato Brasileiro da Série D, o Nacional do Amazonas abre o placar. Renan Oliveira faz 1-0 contra o Iguatu do Ceará.
E a hora certa são 5 da tarde, mais 31 minutos, 5:31.
Tabajara, futebol com classe.
Tabajara,
vamos nessa, eu e você, você e eu sempre juntos aqui, ó.
Tabajara.
E não se fala mais nisso. Acompanhando nossa partida, segue 1-1, placar não é de ninguém. E Stefano Vanderlei, dá pra dizer que o placar de 1-1 é justo pelo que as equipes se apresentaram nesse jogo até aqui?
É justo, Ronaldo. Muito embora aqueles perigos de gols que a gente relatou quando o São José ficou cara a cara com o goleiro Erivelto do 13, mas justifica porque o gol do São José foi aquele detalhe, né, que o 13 poderia estar vencendo se não fosse a barragem humana que afastou-se um homem de outro. Mas, digamos assim, o futebol não tem como, nesse campo aí, dar aquelas sensações táticas e técnicas, não. É bola tocada e bola chutada.
É complicado, viu? Chegamos à marca de 21,5 desse segundo tempo. Segue 1-1, você acompanhando as oitavas da Série D do Campeonato Brasileiro. E vem o Galo da Borborema tentando chegar no campo de ataque. Buscava por ali o camiseta número 8. Marquinhos, a bola correu demais, se recuperou na jogada. O zagueirão, o Thiago Pedra, colocando bola para fora. É arremesso lateral para o Galo fazer a batida sem pressa. Sem pressa para bater, mas um jogador caído no gramado é o Bruno Jesus, camiseta 14, do lado do Zequinha, Rani.
Pois é, vai ser cobrada ali a falta, né? Que o jogador do Zequinha ainda está caído, é o Bruno Jesus, exatamente. Tomou o cartão amarelo agora há pouco, mas já está de pé, porque foi agora, né, interceptado aí pelos jogadores do Galo da Borborema. É o arremesso manual pro Galo. Natan já cobrou, tem bola rolando.
E desceu o Galo na ponta direita do gramado. Brigou pela posse por lá no camiseta 23. O árbitro mandou que jogada. Voltou com o Marquinhos, faz o passe mais atrás. A batida direto pro gol. Essa passe vai embora. Arriscou de fora da área o Pedro Ivo. O Rupp foi na bola, só que acabou indo direto pra fora, Rani.
Tirou perfume da trave, viu? Essa aí, meu amigo, na batida. Boa bola do time do 13, teria a chance, ou melhor, teve a chance para ampliar, só que a bola acabou indo para fora, assustando o goleiro Fábio Rampe. A bola muito boa do Pedro Ivo, ficou por ali sassaricando, o Marquinhos trabalhou a bola, mandou ainda de costas para o Pedro Ivo, no chute de perna direita, chute forte, quase o 13 amplia o placar. E olha, seria uma grande oportunidade aí, sem dúvida nenhuma. Se amplia o placar, meu amigo, aí ia dar match.
Você vê, Ranieri, que não tem questão de jogada trabalhada.
Não.
A bola sobrou ali, fora da área, chutou.
Exatamente. E aí o Ageu ficou na bronca, né? Recebeu o cartão amarelo. Ageu ficou na bronca aí.
Ele é meio estourado.
É o cara, né?
Ele foi um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras e do Internacional.
Rapaz, eu lembro de um jogo que eu tava fazendo antes de vir pra aqui, pra Itabajara, ainda lá na FM Universitária. Jogo do ABC na Série B do Campeonato Brasileiro. O ABC foi rebaixado com muitas rodadas antecedentes. Aí a torcida reclamou com o Ageu. Ageu, muda aí. Não tem quem... Ageu respondeu. Rapaz, você quer que eu bote minha mãe pra jogar, é?
Eita, foi aí.
Aí depois disso o Ageu foi embora.
É... Pois é, não,
aí é pecado. É, e vai mudar, viu?
Vai mudar. Tem mudança que vai ser sinalizada agora, né? No aguardo do quarto árbitro fazer a sinalização com a placa. São duas mudanças no time do São José. Eu ia dizer Santa Cruz. Aí no time do São José vem o camisa 15, que é o Rafael Soares. Não é meu primo, nem meu irmão.
E nem meu cunhado.
E vem também aí o camisa de número 4, o Dinei. São as mudanças que a gente vai confirmar.
Mas não é aquele que foi jogador de futebol, participou da Fazenda, reality show, não é isso não.
Não, não, não.
Ali era atacante do Corinthians, que foi da torcida Gavião da Fiel.
Pois é, a gente vai confirmar, viu, seu Ronaldo? Daqui a pouco as mudanças no time do Zequinha.
Maravilha! E atenção, galera! O tempo corre e a Tabajara aponta! Você ouviu o nosso sinal eletrônico, chegamos à marca de 25. 25 minutos solados, 25 minutos jogados no segundo tempo e no placar.
São José.
1. 13. O Galão também 1.
No Campeonato Brasileiro da Série D, continua 0-0 para Cianorte e Asa de Arapiraca.
E a hora certa, são 5 da tarde, mais 36 minutos, 5:36.
Tabajara. Futebol total.
Tabajara. Ronaldo Jorge.
Vamos nessa, eu, você, levando as emoções do futebol paraibano aqui, ó.
Tabajara.
E não se fala mais isso, agora ficou reclamando por ali o Pedro Maicon. Tá reclamando de um empurrão nas costas dentro da pequena área, reclama...
E cadê o VAR?
Assintosa, viu?
É
verdade.
E cadê o VAR?
Pra Argentina age rapidinho na Copa, viu?
É, meus amigos. E aí tem que, se tem a ferramenta, né, tem que ser utilizada exatamente a favor do jogo. Inclusive o Adriano, né, uma sinalização ali bem negativa ali né, olhando ali pro cenário, né, do que está acontecendo no jogo, dessa marcação que não foi feita em cima do Pedro Maicon. Mas, seu Ronaldo, eu vou confirmar para você, garotão. Aí, agora sim, ó, tá marcada a falta aí. Aí ele tá dizendo, agora sim, ó, o jogador do 13, dizendo que agora sim, o Petrocelli, o cartão amarelo para ele, depois da falta em cima do camisa número 15, o Rafael Soares, que acabou de entrar. Deixa eu aproveitar para confirmar para você. Ó, saíram, né, o Bruno Jesus com a 14 e o Andrei com a 20 para a entrada de Dinei com a 4 e Rafael Soares com a 15. Sai Bruno Jesus com a 14, entra Dinei com a 4. Sai Andrei com a 20 e entra Rafael Soares com a camisa número 15. São as mudanças no Zequinha.
Tá aí, mudando pela primeira vez no jogo, o Agel Fuchs, comandante do São José. Tem falta agora, praticamente um escanteio da esquerda para a direita. O Zequinha na cobrança. Tá por lá o garotão, o Michel, que fez o gol de empate da equipe do São José no jogo. Apenas um jogador da barragem humana do lado do 13. Tá autorizado, é o Michel na bola, fez o cruzamento, subiu de cabeça a defensiva do Galo. Deu rebote, volta mais atrás, dominada pela equipe do São José. Kaique domina, o árbitro mandou seguir jogada, deu a vantagem. Opa! Aí o grafite foi passar pelo Natan, foi parado apenas com falta para o Zequinha bater.
É, o grafite estava caído, né? Caiu inclusive perto da assistente de número 2. O Natan foi bem em cima, bem incisivo ali no jogador. E olha, muita confusão. Eu vou te contar, viu? Não vai terminar bem esse jogo com o árbitro conduzindo desse jeito, não. Muita dificuldade do árbitro conduzir um jogo como esse, um jogo quente, um jogo que vale muito. E aí, amigo, tá faltando mais pulso do juizão, viu?
É verdade, já teve aquela confusão, né, Rani? Quando acabou o primeiro tempo, não sei não.
Exatamente.
Se vai terminar 11 contra 11, viu? E tem falta agora o São José para fazer a batida, tá o Michel na bola. Também por ali o camiseta número 8, o Anderson Gomes. É uma falta da direita para a esquerda, da esquerda apenas um homem da barragem humana no lado do Galo da Borborema. Tem falta boa o São José na marca de 29 minutos desse segundo tempo. Na cobrança de falta faz o cruzamento, segundo a trave. Subiu para fazer a defesa na tranquilidade, Orivelton.
Subiu tranquilo, sem medo. e muito feliz em ter conquistado, claro, né, essa defesa importante, porque dá sequência agora a reposição de bola do Erivelto, misericórdia. Adriano! Ô, Adriano, tem que treinar, cara, isso aí, garoto. Essa reposição de bola não tá legal não, viu? Tudo igual, um a um em Porto Alegre.
Agora você veja, viu, Ronaldo, a diferença que faz o Giancarlo, que é o homem das decisões, no caso das finalizações e de jogadas construídas, viu? O 13 precisaria de um homem a mais de meio campo para trabalhar com o Giancarlo, ou da forma do Giancarlo.
É verdade, o Pedro Michael até aqui não tá no jogo não, viu? Não entrou legal na partida o Pedro Michael, que substituiu o Giancarlo, que infelizmente acabou saindo. É verdade, né? Foi contra a função totalmente distinta, né? O Pedro Maicon acabou entrando nesse segundo tempo. E atenção, galera! Em oferecimento de Peixaria do Agostinho, o tempo corre e a Tabajara aponta! Você está ouvindo o nosso sinal eletrônico, agora chegamos à marca de 30, é isso mesmo! 30 minutos jogados, 30 minutos jogados no segundo tempo e no placar.
São José.
Tem um.
13.
O Galo também um.
Na Série B continua Criciúma 1, Vila Nova 0, Ponte Preta 1, Goiás 2.
E a hora certa, são 5 da tarde, mais 41 minutos, 5:41.
Tabajara FM, a rádio que toca a bola pra você.
Tabajara.
Vamos nessa! Eu, você, você e eu sempre juntos aqui, ó! E não se fala mais isso, a posse bola é da equipe do São José, que vem trabalhando no seu campo de ataque. Agora já faz um passe pelo meio, chega para dominar por lá, o Everton, ele tá marcado de perto pelo Marquinhos. O capitão do Galo acabou fazendo a falta, batida já feita com muita rapidez. Vai dominando na ponta esquerda do gramado, tentou cruzamento na área, bate para cima do Natan, levou aquela bolada no estômago, tá caído o jogador do Galo, Rani.
Tá caído, como dizem, né, lá em Patos, tá se espichando, né, o cara que tá se esticando ali para se alongar, que de fato, amiga, a bola, uma bolada aí e num cruzamento, olha, não é muito bom não, viu? Mas aí vem com o arremesso manual para ser cobrado o time do São José.
E vem o lateral lá dentro da área, subiu de cabeça a defensiva do Galo para cortar, a bola tá viva, sobe mais uma vez para ali o João Lessa, a bola fica dominada mais à frente no comando de ataque com o Pedro Maicon. Tentou sair jogada no contragolpe, era o camiseta 10, melhor dizendo, o Buba, viu? Era o Buba por lá, acabou sendo calçado, a bola foi direto para fora. E arremesso lateral para a equipe do 13 Batei, Stefano Vanderlei, 32 minutos desse segundo tempo, Buba, muito apagado no jogo de hoje.
É, e eu estava aqui comentando em off com o nosso colega Franco Ferreira, o quanto ele tem capacidade de se manter na equipe, né? O técnico Adriano, é difícil conseguir tirar o Buba, mesmo quando ele está com a atuação apagada. Mas o que o 13 necessita realmente era de mais um meio campista que trabalhasse no estilo do Giancarlo, com um toque refinado, com visão de jogo, saber dar assistência perfeita. Então o que falta no momento é isso.
E desce pelo meio 13, trabalhando jogada na frente com Pedro Maicon, ele tenta ser a marcação, tentou a batida direto pro gol, essa foi fraquinha nos braços do Fábio Rani.
Fraquinha. E aí o Fábio, para fazer já a reposição de bola, preferiu fazer curtinha para não fazer como o Erivelton, né? Que teve a oportunidade de repor a bola, acabou mandando a bola para fora novamente, o Fábio fazendo parte do jogo junto com o sistema defensivo. 1-1 é o placar.
Segue o placar, não é de ninguém. 1-1, 13 que saiu na frente, mas o São José acabou empatando a partida. E desce mais uma vez o Zequinha, já passa além da divisória do gramado aqui nas quebradas à esquerda, faz o domínio por lá, o camiseta número 19, que é o Kaique, ele volta no campo de defesa com o quarto zagueiro, que é o Dinei. Dinei tentou virada de jogo, deu certo, vira da esquerda para a direita, vai dominando por lá, o camiseta número 15, que é o Rafael Soares, ele parou, pensou, já toca na frente com o grafite, voltou no campo de ataque lá direito, fez o cruzamento, vai marcar o segundo da batida, rede!
Gol!
Rafael!
Do São José!
Rafael!
Rafael Soares!
Alves, camiseta de número 15. Aproveitando a jogada rápida do Zequinha, a bola veio da direita para a esquerda num bom cruzamento feito pelo Grafite. Ele fez o domínio, levanta, faz o cruzamento na área e o garotão Rafael Soares só fez empurrar pro fundo do gol, marcando o segundo gol do Zequinha no jogo. É virada no placar do time gaúcho. Agora no placar da Tabajara, o São José tem 2, o Galo da Borborema só tem 1, Ranieri.
No campo como esse, Ronaldo, a bola quando vem assim, o cruzamento rasteiro, parece que a galera tá jogando futebol de salão, amigo. Os zagueiros do 13 ficaram praticamente assistindo a atuação do Zequinha, a bola do Grafite cruzada pro meio, rasteira, Rafael Soares no meio de 2 defensores, não tinha marcação e acabou só completando para o fundo do gol do goleiro Erivelton, que ficou sem chance de defesa. Agora, São José na frente, os donos da casa vencendo. 2-13-1 é o placar aqui da Tabajara.
Tá aí, campeão. Vira o jogo, São José, o autor do gol é o camiseta 15, o Rafael Soares.
E este é o primeiro gol de Rafael Soares com a camisa da equipe do São José, que já marcou 11 gols na competição brasileira da Série D.
E o 13 vai correndo atrás de um prejuízo, vem um levantamento na área, subiu de cabeça a defensiva do São José para cortar, mas volta mais uma vez no campo de ataque, Natan tenta o cruzamento, chega por baixo a defensiva do Zeca para cortar, a bola vai para fora e Stefano Vanderlei consegue a virada do São José. O 13 até teve boas oportunidades de marcar o segundo gol, mas não soube aproveitar, o São José foi lá e virou a partida.
E foram duas falhas, deixaram o Grafite cruzar do jeito que ele queria. Grafite olhou, de forma rasteira, cruzou. E a outra falha é que um atleta como Rafael Soares estava quase na risca da pequena área, sozinho para finalizar, e nem com tanta força assim. Então, bobeira tremenda da defesa 13ana. Veja que, após a saída do Jean Carlos, o 13 caiu muito de rendimento, porque não tem aquele homem que consiga infiltrar jogadas ofensivas. Falha do 13, falha da defesa, deixou cruzar e deixou finalizar.
É verdade, falou e disse o grande Stefano Vanderlei. E tem falta agora o Galo da Borborema para fazer a batida. É da direita para a esquerda, apenas um homem na barragem manda do lado do São José. Quem sabe gol do empate do Galo. Fez o cruzamento da ala, bate, rebate, chega cortando a defensiva do Zeca do jeito que dava. Mas o rebote do lado do Galo da Borborema faz apenas a proteção por ali. O garotão acabou tocando errado. Vem no contragolpe agora rápido dos donos da casa. Descendo ladeira na ponta esquerda. Acabou fazendo a falta por lá o Natan pra cima do Rafael Soares. Mais um cartão no jogo, Sam Ranieri.
Cartão ali, né, pro jogador da equipe do 13, o Natan, camisa número 2, tá amarelado. O Rafael Soares que entrou nesse segundo tempo. E aí, amigo, o Natan deu um passaralho ali no Rafael Soares. Não tinha como não pintar um cartãozinho. Cartão amarelo pro camisa número 2 da equipe do 13.
Isso mesmo, mais um cartão do jogo, perdi até as contas, jogo muito faltoso, ô Stefano.
Faltoso demais, até porque campo com a dimensão menor faz com que o contato seja maior entre os homens que estão em campo, viu, Ronaldo?
É verdade, teve mudança no lado do Galo da Borborema, daqui a pouco o Rani informa, porque desce mais uma vez o campo de ataque, o São José pela esquerda, tentou cruzamento na área por lá, o Anderson Gomes faz a defesa sem dar rebote. O Erivelto, Rani.
Vou te informar, viu, Ronaldo, daqui a pouco quem foi que entrou, mas aí agora, né, as mudanças do técnico Adriano, exatamente para fazer essa movimentação e tentar dar um panorama diferente ao jogo. Daqui a pouco vem mais mudança também no time do técnico Ageu Fux.
Maravilha! Chegamos à marca de 38 minutos e 40 deste segundo tempo. Você acompanhando aqui no nosso Scratch, campeão do Rádio Paraibano. Por enquanto, o 3 está perdendo. Infelizmente, fora de casa, de virada, perdendo contra o São José. O jogo válido pelo jogo, a partida de ida dessas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Opa, desci a ladeira por ali. O Michel foi calçado por baixo pelo garotão do 13. É falta
para o São José bater.
Não quis saber, viu? Era o Kev, era o, ou melhor, o Michel, né? Camisa número 6. Rapaz, o cara chegou forte num carrinho, jogador da equipe do 13, e aí o Michel ficou também, né, ganhando, né, aquele tempo, fazendo ali aquela cera, exatamente para poder deixar o tempo passar e favorecer o time gaúcho. Afinal, o time vence por 2-0.
É verdade, vence o jogo São José, conseguindo uma vitória importante na partida em casa pela Série D do Campeonato Brasileiro. Também vale destacar a questão da pontuação na classificação geral, né, que é importante para a equipe que vai avançar à próxima fase, se vai decidir o jogo em casa ou não. E atenção, galera, em oferecimento de Jornal da União, melhor impresso em suas mãos, o tempo corre e a Tabajara aponta. Você tá ouvindo o nosso sinal eletrônico, chegamos agora à marca de 40. 40 minutos arrolados no segundo tempo e no placar.
São José.
Tem 2. 1.
Série B continua, Sport Recife 2, Operário do Paraná 1. Daqui a pouco tem Atlético de Goiás e Atlético de Minas.
E a hora certa, são 5 da tarde, mais 51 minutos, 5:51.
Tabajara, ganhando todas.
Tabajara, o Ronaldo Jorge.
Vamos nessa, eu e você, você e eu, levando as emoções do futebol paraibano aqui, ó.
Tabajara.
E não se fala mais isso, e tá saindo por lá o Kaique, camiseta 19, do lado do Zequinha.
Quem tá entrando é o camisa número 7, é o Douglas. Douglas chegando para a saída de Kaique Trindade com a camisa de número 19. Quem entrou no time do 13, seu Ronaldo, foi o Wendel Lessa, agora com a 22. Agora eu tô tentando confirmar quem foi que saiu, viu, garoto?
Maravilha, daqui a pouco você confirma a mudança do lado do Galo da Borborema.
É provável que seja no lugar exatamente do camisa 2, o Natan, viu?
Maravilha.
Pelo menos é o que a gente tá vendo aqui no campo, então é isso mesmo. Entrou o Wendel Lessa, 22, saiu Natan com a 2.
E vem o Galo da Borborema, faz um cruzamento na área, chega cortando a defensiva do São José do jeito que dava. Já vem no contragolpe rápido, os donos da casa, faz boa virada de jogo da esquerda para a direita, coloca por lá o camiseta 17, o grafite para correr. Ele consegue evitar a saída de bola, volta mais atrás curtinho com camiseta número 10, que é o Zé Vitor. Vai trabalhando a posse de bola, a equipe do São José, vencendo o jogo pelo placar de 2-1 de virada, viu? Gols marcados pelo Michel após cobrança de falta no primeiro tempo, e agora os 35 da etapa final de jogo, quem marcou o gol foi o Rafael Soares.
Detalhe.
Que entrou na segunda etapa do jogo. É com você, Rani.
Só pra trazer o detalhe aí, que o camisa número 2, o Natan, continua em campo, viu? Então a gente tá nessa missão aqui de conseguir quem foi que mudou.
Maravilha, e vai ter outra alteração na partida. O árbitro, o quarto árbitro, vai levantar o seu instrumento de trabalho. Vem mudança no 13, tá saindo. Tá entrando o 11 agora.
Tá entrando o 11, que é o brinquedo. Agora sim, tá saindo o Natan, camisa 2. Né? Tá saindo o Natan 2, tá entrando o brinquedo com a camisa de número 11. E aí, agora, né, uma outra substituição, tá indo embora o Pedro Ivo com a camisa de número 23 e tá entrando camisa 17, o Vinícius Bala.
Tá aí duas mudanças do lado do 13.
Vem mais uma, viu? Tá saindo aí o
Buba
e tá entrando Diohan. Diohan com a camisa número 9 para a saída de Buba com a 10.
Maravilha! E Stefano, três mudanças agora em atacado, demorou para mexer o comandante do 13, o Adriano Souza, mexe três mudanças aos 43,5 da segunda etapa.
É, porque mudou totalmente o panorama da partida. O 13 jogava meio que descansado por ter um jogo decisivo, precisando fazer apenas um gol para classificar em Campina Grande. Mas agora não. O 13 precisa fazer um gol para passar o aperreio que foi contra o craque, Ronaldo.
É verdade. E tem escanteio para fazer a batida o São José, vencendo em casa por 2-1. Vai ser cobrado da direita para a esquerda, sobe de cabeça para tirar dentro da pequena área. O Marquinhos deu rebote do lado do São José. Essa foi direto para fora, Rani.
Foi assim. E o São José tentando ainda aproveitar, viu? Não tá, apesar de estar à frente no placar, mas não tá muito conformado não, quer mais.
Isso mesmo, e o Galo busca pelo menos um empate fora de casa, vem por baixo pra fazer o corte o Thiago Pedra, a bola vai sair do mansamente, já tinha sido marcada a falta no meio do caminho.